Ana Paula Tavares, olá, bem-vinda. E as mulheres mais próximas de nós?
É necessário agirmos, obtermos informação, fazermos questões, estarmos dispostos a aprender. Temos todo o direito a controlar a direção da nossa própria vida. Wangari Maathai. Não são só as mulheres que a história antiga salvou do esquecimento para apresentar num panteão particular sempre que se fala da história do continente africano e que deixaram o seu rosto, mãos e ventre inscrito num antes e depois da vida africana e que importa conhecer. Wangari Maathai nasceu em Nyeri, Quênia, em abril de 1940. O Quênia era, à época, uma colónia britânica, o que desde logo a elege como testemunha privilegiada de vários tempos da história. A colónia, onde o mundo se dividia em cidadãos e não cidadãos, e com todo e nenhum espaço de visibilidade para as mulheres. Passou pela missão católica de Matari, onde fez a sua iniciação às letras e, desde cedo, revelou uma paixão particular pela biologia e meio ambiente, sujeita às políticas de exploração intensiva dos solos que as dinâmicas coloniais impunham. A colónia do Quênia, com as suas fronteiras definidas a partir de 1920, rapidamente se tornou palco da exploração agrícola de grande propriedade em detrimento das culturas tradicionais. Wangari ainda era uma criança quando o movimento Mau Mau se levantou contra as políticas coloniais. Terra e liberdade foi o grito de revolta. Prisões e mortes e deportações foram as respostas violentas das estruturas coloniais. A luta continuou até à independência do Quênia em 1963, sem que profundas clivagens fossem resolvidas em tempos pós-coloniais. Wangari Maathai prossegue os seus estudos sobre meio ambiente e situação das mulheres. É dela a ideia do movimento Cinturão Verde, que junta numa só proposta política, história, oralidade, mulheres e agricultura. Profundamente conhecedora do papel das mulheres na sobrevivência dos povos e da possibilidade que só estas tinham de multiplicar sementes, revolucionou a história do Quênia plantando mais árvores do que as que seriam possíveis a um ser humano menos implicado. O Prémio Nobel da Paz, recebido em 2004, foi pouca coisa se pensarmos que a obrigação do exílio a impediu de lutar até ao fim no seu país pelas mulheres e pela modificação da atitude de cada um em relação ao planeta que habitamos. Foi maior do que o seu próprio tempo. Para nós, a tarefa de nos lembrarmos.
E para ajudar nessa tarefa, visite as informações disponibilizadas na internet pela Fundação Carlos Gulbenkian sobre o Green Belt Movement e The Challenge for Africa.